Muito obrigado, Jesse. Vamos orar. As pessoas estão te aplaudindo, Jesse. Muito obrigado porque podemos ouvir a palavra de Deus. Senhor Deus, muito obrigado novamente pelas suas escrituras. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não somente nos deu a vida, que é o que nós celebramos nesse novo ano lunar, mas também somos gratos pelo teu filho que nos deu nova vida. Obrigado por se revelar a nós. E nós oramos, Senhor Deus, e pedimos que o Senhor possa nos ensinar nessa manhã, que possamos entender a sua palavra, o que ela significa para nós hoje e o que ela quer dizer para aquelas pessoas ao nosso redor. Que nós possamos ouvir a tua palavra, entender e viver por ela, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Ok, podem sentar. O título da nossa série é O Elefante na Sala. E essa é a segunda mensagem na série. Se você não ouviu a primeira, que foi sobre as Escrituras e por que confiamos e acreditamos na Bíblia, você pode ir para o nosso website e assistir essa mensagem. A pergunta hoje é: por que lutar pela vida humana? E essa é uma das questões mais difíceis do nosso dia. Escreveu assim: a mais poderosa de todas as forças espirituais é a visão que o homem tem de si mesmo, a forma como ele entende a sua natureza, a sua identidade e seu destino, propósito. De fato, é a única força que determina todas as outras que influenciam a vida humana. Então, como nos vemos determina como respondemos à pergunta de hoje: por que lutar por toda a vida humana? Somos nós uma ilusão? Macacos inteligentes? Deuses? Ou a criação de Deus? Estamos aqui por acaso? Por um lapso entre dois momentos, entre o nascimento e a morte? Sem nenhum propósito? Vamos olhar um exemplo onde nossas respostas a essas perguntas têm implicações de longo alcance. A eutanásia. A eutanásia é a prática de terminar intencionalmente a vida humana para eliminar a dor e o sofrimento. MAID é o termo em inglês que significa assistência médica na morte. É um exemplo desta prática. Brian Bird, professor assistente da Escola de Direito de Peter Allard na UBC, escreveu assim: a eutanásia é um trem em fuga do Canadá. Está na hora de frear. Por que ele escreveu isso? O Canadá legalizou a eutanásia em 2016, depois que a Suprema Corte decidiu que a morte assistida por um médico é protegida pela Carta de Direitos e Liberdades para o consentimento de adultos em determinadas circunstâncias médicas. Naquela época, o parlamento restringiu a eutanásia a pessoas com enfermidades físicas que estavam perto da morte e sofrendo muito. Em 2021, nosso parlamento canadense expandiu a eutanásia para abranger um sofrimento significativo, independentemente de a morte estar no horizonte ou não. E após 17 de março de 2023, nesse ano, você pode checar no website do governo. Depois de 17 de março deste ano, as pessoas com uma doença mental como sua única condição médica terão acesso à MAID, se cumprirem todos os requisitos de elegibilidade que está no site do governo. Ou seja, isso daqui a algumas semanas. São é a depressão, distúrbio bipolar, distúrbio de personalidade, esquizofrenia, transtorno de estresse pós-traumático ou qualquer outra aflição mental. Começando então hoje com as notícias ruins, né? E vamos já chegar nas boas notícias em alguns minutos. Até março, o Canadá terá viajado em apenas 7 anos de uma proibição total da eutanásia para a eutanásia no leito de morte de um adulto, para a eutanásia por doença mental e física em qualquer momento da vida de um adulto. É por isso que o professor Bird diz que se trata de um trem em fuga, descontrolado. Em 2021, 5% das mortes em BC, British Columbia, foram por eutanásia. Na ilha de Vancouver, Foi 7,5 de todas as mortes. O comitê parlamentar atualmente em trabalho sobre este assunto está também explorando a eutanásia para menores a partir de uma certa idade. O médico de Quebec sugeriu recentemente a eutanásia para recém-nascidos que estão sofrendo graves e severas malformações ou síndromes. Então, de fato, é um trem descontrolado. Por que está acontecendo isso? Por que nossa sociedade chegaria à conclusão de que algumas vidas não valem a pena ser vividas? Para entender o porquê, precisamos entender a visão de mundo predominante. Como chegamos até aqui? Precisamos entender a nossa sociedade, a forma que as coisas estão sendo vistas, a forma que a vida está sendo vista. É chamada de teoria da personalidade. De acordo com a teoria da personalidade, há uma visão em dois níveis do ser humano. Ela argumenta ser biologicamente humano é um fato científico. Mas ser uma pessoa, para ser uma pessoa, você deve atingir e manter um certo nível de funcionamento cognitivo, consciência, autoconsciência e autonomia. Isto é visão do mundo, não ciência. É uma teoria. De acordo com esta visão, o corpo humano é separado da pessoa humana. O corpo é dispensável. A pessoa é algo ganho, a sua personalidade é algo ganho, que você tem um mérito. Somente uma pessoa tem uma posição moral e legal. Quando um ser humano se torna uma pessoa, é arbitrário. Cada um tem a sua própria visão. Esta visão de mundo está no centro da conversa sobre aborto e eutanásia. E muitos outros assuntos, muitas outras discussões na nossa cultura. Se você quiser ir mais a fundo, eu quero recomendar um livro. O livro é Love Thy Body, Ame o Seu Corpo. É um livro maravilhoso, da Nancy Piercy. Tem uma cópia na nossa, nosso salão de entrada, você pode olhar. É um livro magnífico. Ame o seu corpo. Então, foi declarado não pessoal. Um jogo descartável. E pode ser usado para pesquisa, experiências. Um ser humano que está em estado terminal não é mais autônomo. Um ser humano que é doente mental não está mais funcionando em um nível que mereça ser considerado como uma pessoa, porque não tem mais o controle das suas faculdades mentais. Não é considerado essencialmente como uma conveniência para os sistemas de saúde e de cuidados de longo prazo. As pessoas que sofrem com transtorno depressivo, porque o custo de manter essa pessoa, as suas vidas, é muito alto. Então é conveniente para o nosso sistema de saúde. É conveniente para o sistema a longo prazo. Pensando nesse ponto de vista, você não precisa ser um gênio para entender que as pessoas que vivem por esta visão de mundo tomarão decisões baseadas na economia e no poder. Não é isso? Por exemplo, se o sistema de saúde estiver quebrado, será financeiramente conveniente acabar com a vida daqueles seres humanos cujas vidas não valem mais a pena viver. E os que estão no poder terão direito moral e legal de tomar essas decisões e impor a sua vontade. No século XX, a Alemanha nazista desumanizou os judeus, chamando-os de ratos, e depois assassinou 6 milhões deles. Na União Soviética, Lenin chamou grupos inteiros de pessoas de ex-pessoas, ou às vezes até de parasitas ou inimigos de classe. E durante o Terror Vermelho, 100 mil pessoas morreram. Com Joseph Stalin, esse número foi a 10 milhões. Hoje, no Canadá, é isso que é muito interessante. No Canadá, como uma sociedade, não Não temos fundamento moral para proteger aqueles que são considerados não pessoas. Crianças indesejadas, doentes mentais, doentes terminais, deficientes e assim por diante? Essa é a má notícia. Qual é a boa notícia? A notícia que muda absolutamente a vida é a boa notícia da visão de mundo bíblica, a perspectiva de Deus sobre a vida humana. Esta é uma conversa para termos com os pais, com os filhos, para os mentores espirituais, com os seus. Não há nada que se compare com a perspectiva de Deus para a vida humana, como de acordo com o que está na Escritura. E o que eu falo com vocês hoje novamente é uma conversa que precisamos ter com os nossos filhos. Conversar com aquelas pessoas que estão ingressando na vida espiritual. O que a Bíblia revela para nós? Conforme lemos em Gênesis 1, do primeiro ao sexto dia, percebemos o seguinte: tudo está indo em direção ao ápice da criação. No sexto dia da criação, Deus enche a terra de seres vivos e Deus vê que é bom. E então Deus faz algo notavelmente diferente. Veja Gênesis 1, 26. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então Deus cria o universo inteiro com alguém em mente. Outras criaturas são criadas segundo a sua espécie. Mas a humanidade, veja bem, a humanidade, o homem e a mulher, são feitos à imagem de Deus. E isso muda tudo. Nada na filosofia secular carrega a mesma simplicidade e força. Nada. É muito importante ouvir e entender isso. Quando vemos então a Constituição dos Estados Unidos, que foi escrita em 4 de julho de 1776, afirma que todos os homens são criados iguais, que são dotados por seu Criador de certos direitos inalienáveis. Isto é apresentado como uma verdade sagrada. Os escritores da Constituição foram inspirados por Gênesis 1, quando eles escreveram isso na Constituição. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ratificada pelas Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, insiste na dignidade inerente e direitos iguais e inalienáveis de todos os membros da família humana. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Eles são dotados de razão e consciência e devem agir uns para com os outros no espírito de fraternidade. Estes documentos foram profundamente influenciados pela linguagem da dignidade sagrada da humanidade contida nas Escrituras. Isso é inegável. A noção de imagem de Deus está no cerne da nossa resposta à pergunta: por que lutar por toda a vida humana? E a primeira coisa que precisamos entender é que Deus nos criou à sua imagem. É alguma coisa que precisamos nos celebrar, nos alegrar. Nós não olhamos para nós mesmos, para os animais, ou para o universo, para o meio ambiente, para entender quem nós somos. Não criamos nossa identidade através do trabalho, do estudo e da autopromoção. Nossas vidas não valem a pena serem vividas por causa de nosso desenvolvimento. Nós não nos tornamos pessoas porque conseguimos atingir um certo nível de funcionamento cognitivo ou de autonomia. Não é isso que nos dá vida, não é isso que dá valor à nossa vida. É a declaração de Deus sobre quem você é. Ele nos criou à sua imagem. Em Gênesis 1, 27, encontramos o primeiro poema da Bíblia. Suas três frases destacam a singularidade da vida humana. Assim Deus criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus ele criou. Homem e mulher os criou. A palavra homem é a tradução inglesa da palavra hebraica Adam. Em hebraico, significa da terra. Neste versículo, homem é um termo genérico para homem e mulher. Em contraste com a antiga visão de mundo, onde as mulheres eram consideradas menos que os homens, as Escrituras proclamam que a imagem de Deus é encontrada não apenas nos homens, mas igualmente nas mulheres. Deus cria dois gêneros e pronuncia estes dois gêneros como muito bons. Eles têm igual valor e também é uma coisa que precisa ser celebrada. Todo homem e toda mulher são concebidos nessa sala hoje, em toda a terra, são concebidos com inestimável dignidade e valor. Toda vida humana tem valor inerente, desde a concepção à vida adulta, até a passagem à eternidade, com dignidade e com valor. Independentemente da nossa capacidade ou utilidade, somos preciosos para nosso Criador. Portanto, todo ataque à vida humana é uma afronta ao Criador, ao nosso Criador, a Deus. Quando Jesus caminhou sobre a terra, quando ele andou aqui, qual era a visão de mundo predominante no mundo greco-romano? Você já pensou sobre isso? Qual que é? Ouça essa carta de Hilarion. Hilarion era um soldado romano que estava na cidade portuária de Alexandria. E ele escreveu para sua essa carta chocante. Hilarion, para sua irmã Alice. Saudações também para minha dama, Berus e Apollorion. Saiba que eu estou em Alexandria e não se preocupe se eles, o exército, se estabelecerem totalmente. Mas como posso esquecê-la? Por isso peço-lhe, não se preocupe. Então Hilarion fala sobre expulsar uma criança ao nascer, descartar, em uma carta familiar normal, como se fosse um assunto comum. Nos tempos antigos, o tom desta carta não era chocante. E nem ilegal. E nem imoral. Era comum. Em seu contexto, da época, ele não era considerado um monstro. Eliminar um recém-nascido era um método comum de planejamento familiar. O valor de uma criança dependia de suas capacidades ou utilidades no mundo romano. Portanto, as crianças eram frequentemente descartadas. Se a criança fosse deformada, incapacitada, ou se fosse mulher, como no caso de Larion. Ou se os pais não tivessem condições de alimentar outra boca, outra criança. Então o que acontecia? A criança era deixada para morrer no lixo, ou no canto da rua, na esquina. Isso pode ou não nos surpreender, mas a visão de mundo de Larion, de hoje, qualquer um que diz que estamos evoluindo moralmente e progredindo em direção a algum estágio superior está enganado. Porque nos mostra que nós estamos sendo separados, nosso corpo e nossa mente. Ou seja, se alguém dizer que estamos moralmente progredindo, não acredite nisso. Não estamos. Na verdade, estamos numa época de degradação moral no Canadá, não evoluindo para uma ordem moral mais elevada. Não é isso que está acontecendo. Então, eu acabei de mostrar para você uma imagem do que era o mundo no Império Romano. E naquela época, os cristãos fizeram esse mundo, que era tão semelhante ao nosso. Eles viviam segundo as palavras de Jesus. E Jesus disse, em Mateus 18, 5: quem recebe uma criança, assim em meu nome, me recebe. Vede que não desprezeis um desses pequeninos. Essas palavras de Jesus abalaram completamente o mundo de Hilário. Os primeiros líderes da igreja escreveram extensamente sobre as palavras de Jesus em relação às crianças, porque tentavam compreendê-las. Porque nas culturas deles eram palavras muito revolucionárias. Então, à luz da perspectiva de Deus sobre a vida humana, eles viviam de maneira diferente. Eles não eram pessoas. E Jesus diz e fala: seja como uma criança, não despreze, ame-as, deixa que venham até mim. Então, à luz da perspectiva de Deus sobre a vida humana, o que é que eles tinham que fazer, os primeiros cristãos? Viver diferente. Eles resgataram crianças descartadas, alimentaram-se de gente, protegeram as mulheres, liberaram escravos. O mundo deles fosse muito diferente. Os cristãos levaram 300 anos para convencer Roma que as crianças não deveriam ser descartadas. Mas em 374 houve uma proibição total da matança de crianças. Estava escrito na lei. O que estava por trás disso? O entendimento de que todo ser humano é criado à imagem de Deus. E isso revolucionou o mundo romano. Então, por que lutar por toda a vida humana? Primeiramente, Deus nos criou à sua imagem. E em segundo lugar, Deus nos criou para amar todo ser humano. Por que eu digo isso? Gênesis 1:26. Deus está tendo uma conversa consigo mesmo. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem. Por que ele não diz: deixa eu fazer o... Por quê? Porque Deus existe como três em um. Um em essência, mas três pessoas em comunidade eterna e de amor. É assim que o nosso Deus é. As três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, juntos criaram o cosmos. E cada ser vivo, em sua vontade e propósito, Deus nos colocou perto de si mesmo. Porque somos feitos à imagem de Deus. Deus nos colocou perto de si, a sua imagem. E por isso, temos a capacidade de amar a Deus e amar uns aos outros. Deus nos deu o dom, que é essa capacidade. Somos criados para amar cada ser humano, independente de sexo, raça, etnia, classe social, idade, capacidade mental, consciência, até mesmo nossos inimigos. Temos essa capacidade. Muitas vezes a eutanásia é apresentada como um ato de compaixão. Acabar com o sofrimento é apresentado como uma coisa misericordiosa ou amorosa a se fazer. Mas a própria palavra compaixão significa sofrer com alguém. O significado é esse. Então, a verdadeira compaixão significa estar disposto a amá-los o suficiente para suportar o fardo de cuidar deles. Isso é compaixão. Não encorajar, incentivar eles a acabar com suas vidas. O médico John Wyatt escreveu assim: no pensamento cristão, aconteça o que acontecer com você no futuro, seja qual doença ou acidente que possa ocorrer em seu sistema nervoso central, mesmo que você seja atingido por uma demência ou um estado vegetativo persistente, você ainda será você. Ouça isso. Se você for atingido com um demente ou um estado vegetativo, você ainda será você, uma pessoa única e maravilhosa, conhecida e amada por Deus. E uma pessoa que também poderá ser amada pelos outros seres humanos semelhantes. O historiador britânico Tom Holland não é cristão, ele é ateu. Ele argumenta que é indiscutível, pelo menos na cultura ocidental, que é por causa de Jesus que temos dado valor à vida humana. Essa é a razão. E cada vez mais ateus estão chegando a essa conclusão. Estão chegando a essa conclusão de que isso não veio da nossa sociedade, não, veio de Jesus, veio das Escrituras. Porque temos que fazer a pergunta. Se em Roma, se no século IV, eles estavam descobrindo que toda a vida tem valor e que fomos criados à imagem de Deus e que isso influenciou a Europa, a América do Norte e outras partes do mundo, o que aconteceu? O que mudou? Se muitas pessoas tinham essa noção de que a vida humana tem um valor e que fomos criados à imagem de Deus, o que aconteceu? porque vivemos numa sociedade em que a vida não tem mais valor. Bem, embora ele não esteja sozinho para influenciar o mundo e escreveu uma coisa que mudou, que causou um impacto. Charles Darwin é conhecido por seu trabalho principal, que fala que Deus, que os homens não foi criado à imagem de Deus. Eles foram resultados de forças indiretas, produto de um processo sem qualquer propósito. E Charles Darwin é conhecido por seu trabalho principal sobre a origem das espécies, de 1859. 1859. A origem das espécies. Então, o que é interessante é que ele, ironicamente, negou a existência da espécie humana. O que ele disse foi que o que sabemos ser a espécie humana é apenas um agrupamento temporário no fluxo genético em constante mudança. Em outras palavras, não há nenhum valor especial em ser humano. Essa negação da identidade e do propósito divinos foi a sua disputa distintiva, essa negação. Em sua opinião, somos simplesmente o produto aleatório de um processo de seleção natural e de uma série de mutações genéticas. E se você foi para a escola no Canadá, sua teoria. A teoria da evolução de Darwin lançou nossas bases teóricas da teoria da personalidade. Quando os seres humanos não são mais criados à imagem de Deus, a base para a compreensão bíblica, simplesmente impomos nossa vontade à realidade. Isso ajuda a entender por que a vida humana, em alguns casos, tem ainda menos valor do que uma montanha ou um rio. Para proteger a natureza, a mãe natureza, foi desenvolvido um novo conceito de personalidade ambiental. Por exemplo, você pode não saber, mas o rio Magpie, em Quebec, recebeu o status legal de pessoa. Como isso pode acontecer? Vivemos numa cultura onde um rio foi considerado uma pessoa, de uma forma legal. E dizemos para uma pessoa humana, uma pessoa, um humano, que a sua vida não tem valor, que ele vale menos do que outras pessoas. A teoria da evolução de Darwin lançou as bases para esse entendimento e caminha facilmente em conjunto com uma visão panteísta do mundo, que considera as montanhas e os rios sagrados. Então, voltando para o que Deus diz, o que ele disse? Gênesis 1:26 fala assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e que tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, sobre os répteis que se arrastam sobre a terra. Este versículo vincula a imagem de Deus com o domínio dos seres humanos sobre as criaturas vivas, dos mares, dos céus, da terra, sobre toda a criação. Esse é o mandato atribuído à humanidade. E a pergunta, como é que executamos esse domínio? Mas essa é dada a nós, essa tarefa é dada a nós. Lutamos toda a vida por quê? Porque Deus criou a sua imagem, porque Deus nos criou para amar todos os seres humanos e porque Deus nos criou para representá-lo na Terra. O que isso significa? Vamos entender o seguinte, a visão do mundo antiga, quando Gênesis 1 foi escrito. No Antigo Oriente, o rei, ou imperador, ou faraó, era o representante visível e vivo do Deus na Terra. O aparato político da mitologia suportava essa visão. O rei, o imperador, era um representante de Deus na terra. Somente o rei. Toda prosperidade e poder, e toda a estrutura de poder suportava essa visão. Mas nas escrituras, algo muda radicalmente. E é por isso que temos que entender, precisamos entender que as escrituras são a revelação. Porque nada na história da humanidade levou os cristãos a esse entendimento, mas sim as escrituras. As escrituras dizem que cada pessoa, independente do sexo, classe, cor, cultura ou credo, etnia, todo ser humano é feito à imagem de Deus e semelhança do próprio Deus. Então, toda pessoa pode ser considerado um rei, um governante, um imperador. Somos todos realeza. Por que nós vivemos com o entendimento de que não somos importantes? Então, as escrituras estão dizendo, não é somente os reis, imperadores e faraós, são todo ser humano. Está aqui para representar Deus na Terra. Somente Deus é o rei do cosmos. E Deus nos diz, para todos nós, sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a Terra e dominai-a. Gênesis 1, 28. Sob Deus, cada pessoa é um vice-regente geral e real. Em nosso governo, temos que imaginar a maneira de governar de Deus. Alguns acreditam que o mundo natural está apenas ali sentado, esperando para ser usado e abusado pela humanidade, ou por mim, alimentando nosso próprio ego. Também não assumimos a visão biocêntrica onde plantas, animais e seres humanos têm todos o mesmo status. Não acreditamos nisso. E devemos então adorar o nosso meio ambiente e sermos um com ele. Não, não, isso não é uma visão bíblica. Não adoramos o meio ambiente. Não buscamos ser um com ele. Adotamos a visão teocêntrica, onde Deus está no centro. Somos criados à sua imagem. Somos criados para cuidar da terra, administrar a terra, como ele faria. Fazemos isso para a sua glória, para a glória do nosso Criador. É um privilégio porque tudo pertence a Ele. Mas na sua bondade e misericórdia, Ele nos criou a sua imagem para cuidar da sua criação. A expectativa de Deus é que governemos a terra como seus regentes. Devemos ser os melhores ambientalistas, não adorando a natureza, mas acreditamos que ela está infusa na criação para ser administrada por nós. Então, fomos criados por Ele, fomos criados à sua imagem, fomos criados para amar todos, fomos criados para cuidar da terra. E o quarto ponto? O ponto de exclamação de Deus sobre o valor inestimável da vida humana. Quando? Em Jesus. O ponto de exclamação de Deus sobre o valor inestimável da vida humana. Jesus é o ponto de exclamação de Deus sobre o valor inestimável da vida humana. O que nos deixa muito triste a respeito da nossa cultura de hoje é que ela levanta a mão para Deus e diz: e não precisamos de Jesus. O que realmente solidifica o valor de Deus na vida humana? O valor que ele coloca em todo homem, mulher e criança é o Filho de Deus se encarnando, entrando no ventre de Maria e assumindo um corpo físico. Como diz João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Enquanto caminha nessa terra, Jesus possui uma perfeita compreensão de sua identidade com o Pai. Ele tem uma compreensão completa de seu propósito. Se você quer entender o que é ser humano, olhe para Jesus. Ele reflete a glória do Pai. Olhando a Jesus, vemos a verdade sobre Deus e a verdade sobre nós mesmos. Ele é a imagem perfeita de Deus. Para Jesus, todo ser humano é também uma pessoa de valor. Você pode imaginar Jesus dizendo a uma criança: você vale menos do que uma pessoa. Você pode imaginar Jesus dizendo para uma pessoa que está à beira da morte, está dizendo: olha, sua vida não vale mais nada. Você pode imaginar Jesus dizendo para uma pessoa com deficiência: você não é uma pessoa. Sua vida não vale a pena ser vivida. Para Jesus, toda vida criada à imagem de Deus, independentemente da sua funcionalidade cognitiva, sua consciência ou autonomia, é uma pessoa de valor. E não somente isso, Jesus levou nossos pecados na cruz. E se isso não fosse suficiente, ele ressuscita dos mortos em forma corporal. E não só isso, ele ascende ao céu com sua. Jesus é o ponto de exclamação no valor da vida dada por Deus. Veja bem, a ressurreição de Jesus coloca um selo eterno no ensinamento bíblico do que é ser humano. É uma integridade entre corpo e alma. Nós somos almas encarnadas desde a concepção até a vida adulta e eternidade. Somos integrados. E a eternidade será uma intensificação, uma glorificação desta vida. Então, o que devemos fazer em nosso mundo hoje? Vamos até a capital? Vamos protestar? Não é o que eu estou querendo dizer aqui nessa manhã. Vamos a Filipenses dar uma olhada no que diz Paulo quando ele escreve na igreja de Filipos, os exorta a viver como cidadãos do céu. A cidade de Filipos era uma colônia romana onde muitos tinham privilégio da cidadania romana. Os cidadãos de uma colônia romana não deveriam aspirar à volta para Roma, mas trazer Roma a Filipos. Ou seja, permear a cultura local com a cultura romana na cidade. Fazer Filipos como Roma. Então, ao dizer aos seguidores de Jesus que eles eram cidadãos do céu, Paulo dizia para permear seu mundo com a cultura do reino, a cultura do céu. Ame o seu próximo. Diga ao seu próximo que ele foi criado à imagem de Deus. Cuide dele. Trabalhe para o seu bem-estar. Permeie Filipo com a cultura do céu, com a perspectiva de Deus. E foi isso que eles fizeram. Então, uma das coisas que devemos fazer hoje é compartilhar a visão bíblica da vida humana com os nossos vizinhos, colegas de classe, colegas de trabalho. É isso que precisamos fazer de forma alegre, de forma humilde, compartilhar a visão bíblica, porque não há nada melhor no mundo. E quando fazemos isso, devemos fazer com amor. Fazemos isso porque nos preocupamos, cuidamos dos nossos próximos, nos preocupamos com a dignidade dos outros. É por isso que fazemos isso. Então, Deus, foi para isso que Deus nos chamou. Então, sendo criados à imagem de Deus, entendemos que toda vida humana tem valor inerente. Sendo criados à imagem de Deus, nós amamos cada ser humano. E Deus nos deu a capacidade para fazer isso através do Espírito Santo. Criados à imagem de Deus, nós guardamos em seu nome tudo que ele nos confiou. O meio ambiente e cada vida para a sua glória. Pelo menos para mostrar e exemplificar que nós somos cidadãos de Deus aqui na Terra, criados à imagem de Deus. Seguimos o exemplo daquele que reflete perfeitamente a sua imagem, Jesus. E por que fazemos isso? Fazemos isso por amor, para que o mundo seja salvo. E talvez você ouça essa manhã e se pergunte sobre a sua própria vida: a minha vida vale a pena viver? Ainda tem algum valor na minha vida? Então escute o que Deus está dizendo. Sim, a sua vida tem um valor inerente e sempre terá valor. Por quê? Porque Deus o criou à sua imagem. Para experimentar o valor de outros seres humanos e também para amá-los. Deus o criou com dignidade para representá-lo na terra. E não somente isso, Você é tão amado que o Deus enviou seu próprio filho para a sua salvação. Jesus, na sua vinda, na sua vida, na sua morte e ressurreição, ele selou o valor da sua vida. Então saiba que Jesus te ama. Jesus te ama e valoriza a sua vida. Se alguém fala alguma outra coisa diferente disso, não ouça. Ouça a voz de Deus. E se você está tendo alguma dificuldade hoje, converse com a gente. Gostaríamos muito de orar com vocês. Depois do culto, venha até nós. Estaremos orando por você. O que eu compartilhei aqui nessa manhã, eu encorajo você a entender a visão bíblica e a dividi-la com outros, compartilhar com outros. Não de uma forma arrogante, mas de uma forma amorosa. Porque a vida de muitos ao redor de nós depende dessa palavra. Amém? Eu vou deixar agora umas palavras para reflexão e o pastor Jerry vem agora nos falar conosco. Você pode ficar de pé? Vamos declarar hoje a vida. Vamos ler e todos vão ler juntos. Senhor Deus Todo-Poderoso, você nos deu a vida para que tenhamos ela para sempre. Esclareça nossas mentes e nosso entendimento com um entendimento renovado de que toda a vida humana é sagrada, porque é criada à sua imagem e semelhança. Porque fomos criados como obra-prima da criação, você criou como Jesus. Obrigado por nos fazer tão maravilhosos, Senhor Deus. Sua do trabalho foi maravilhoso. Somos obra-prima de Deus. O Senhor nos criou como forma Jesus, para que possamos fazer as coisas que o Senhor planejou para nós. Nos ajuda, Senhor Deus, pela palavra e exemplo das nossas vidas, a ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas. Uma vida humana é preciosa porque é um dom de Deus e o seu amor é infinito. Porque somos obra-prima da criação e você nos criou novos em Cristo, para que possamos fazer as coisas boas que o Senhor nos planejou muito tempo atrás. Nos dê a força para defender a vida humana contra qualquer influência ou ação ou ameaça que enfraqueça. Também nos dê a força para compartilhar o seu amor com aqueles ao redor de nós, como o Senhor compartilhou o seu amor conosco. Porque o Senhor prometeu curar aqueles de coração quebrantados e aqueles que são cativos da sua culpa e a sua vergonha no passado. Porque somos obra-prima da criação. O Senhor nos criou novos em Cristo Jesus, para que possamos fazer as coisas boas que o Senhor planejou para nós há muito tempo. O Senhor prometeu perdão e restauração a todos que vierem humildemente ao trono da sua graça. Toda a nossa esperança está em você. Somente o Senhor pode restaurar a alegria da nossa salvação. As suas misericórdias se renovam a cada manhã e estão criando vida em nós através da sua igreja. Então, Senhor Deus, nos conduza e nos mostra ao mundo o amor e o cuidado para a criação, porque somos obra-prima da criação. O Senhor nos criou, nos fez novos em Cristo, para que possamos fazer as coisas boas que o Senhor planejou por nós há muito tempo. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar juntos, louvando a Deus a sua graça, pela vida que Ele nos deu, pelo respirar. Vamos louvar o seu nome.